Podemos voltar à ordem do dia. Estávamos a discutir projetos de lei que foram apresentados. Passámos para o ponto de projetos de resolução, um projeto de resolução 932/13 do PEV pelo urgente reinício das obras de reabilitação da Escola Secundária de Monte Caparica, em que fomos informados pelo PEV que gostariam que esta discussão fosse em plenário. Depois temos dois projetos de resolução do PCP, 931/13 e 939/13, e gostaríamos de saber se isto vai ser discutido, querem que isto seja discutido em comissão ou em plenário. Se calhar informam depois, mais tarde. Portanto,
estamos a falar do projeto de resolução 931/13.
931/13 do PCP.
Sr. Presidente, esse projeto está agendado para hoje e foi adiado, portanto, acho que esse ponto das comunicações do Presidente está a avançar pelas circunstâncias.
Tem, já foi, tem razão. Muito bem, portanto, só o 939/13 é que precisamos saber se vai ser discutido em comissão ou em plenário. Depois temos a redação final dos projetos de resolução relativos ao reposicionamento dos professores na escalão da carreira docente, o projeto de resolução número 547 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que proceda ao reposicionamento dos professores do correspondente escalão da carreira docente. Este projeto há dois outros projetos, um projeto de resolução 870 do Bloco de Esquerda, também sobre o reposicionamento, projeto de resolução do PCP número 873, que propõe medidas de valorização dos professores. Na reunião de 6 de junho, da SEC foi aprovada a redação final de um texto de fusão dos três projetos de resolução. Por e-mail datado 7 de junho e remetido ao conhecimento dos coordenadores dos grupos parlamentares a 8 de junho, a deputada Ana Mesquita, do PCP, solicitou que fosse feita uma alteração a este texto de fusão, pedindo que a mesma fosse devidamente revelada, relevada. Foi distribuído aos senhores coordenadores um quadro comparativo das propostas de redação final e, assim, a questão é se é de se manter a votação do passado dia 6 de junho ou, antes de aceitar, votando a alteração pretendida, introduzida pelo Grupo Parlamentar do PCP. Mantém-se a nossa votação, senhora deputada? Mantém? Senhor deputado, prefiro. Sim. Pois é. Não. Foi enviada pelo PCP um pedido de ligeira alteração, pois. E a questão é se querem voltar a discutir isso ou se mantemos na votação que tinha sido feita anteriormente. Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, eu peço desculpa. Eu já sou surpreendente chato para não querer ser mais ainda do que costumo ser. Mas eu lembro que tratámos disto. Não tenho o papel agora aqui comigo. Penso que o meu grupo parlamentar já deu uma opinião sobre esta matéria. Mas eu não vou estar a falar sobre isto sem ter o papel à minha frente. Peço desculpa. Okay. Portanto, penso que esta decisão não é para esta informalidade.
Sim. Sim, Sra. Deputada Rita Bessa.
Eu também não tenho aqui o papel à frente, em todo caso, mas foi uma troca de e-mail. Eu sei que isto foi falado por e-mail, penso que na altura só entre coordenadores, mas já não tenho a certeza. Se eu bem me recordo, a questão, o PCP colocou a questão de uma alteração à redação que já tinha sido votada. Tanto o Bloco como o CDS deram o seu ok à alteração do PCP, mas o PS não tinha dado o seu ok. Entendeu que devia ser mantida a versão inicial que tinha sido votada na comissão. Uhum. Se eu bem tenho de memória, este é o fio. E, portanto, assim sendo, o que eu lhe pergunto, independentemente de ter que sediar por uma questão de não termos todos agora a capacidade de tomar uma decisão, a pergunta que eu tenho é: o que é que nós estamos exatamente a dar o nosso acordo? É ao pedido de alteração do PCP, que tanto o Bloco como o CDS já disseram que não havia problema e, portanto, faltaria ouvir os restantes, ou estamos a dizer que ignoramos tudo isso e voltamos à versão votada?
O que eu gostava de saber é se, é precisamente isso, é se vamos decidir que aquilo que votamos em final, ou se queremos reabrir esta discussão para aceitar a alteração do texto. Sra. Deputada. Joana Matago.
Estava meio de saída. O que vai acontecer se nós não chegarmos a uma conclusão sobre o texto final é que vamos ter duas resoluções publicadas em Diário da República com outro conteúdo que são iguais, não é? Acontece que uma parte do projeto de resolução do PCP não foi incluída pelos serviços no texto final. Agora, todos os projetos foram aprovados. Isso quer dizer que tudo aquilo que está contemplado na parte resolutiva dos vários projetos tem que ser contemplado no texto final. Nós não demos por isso na altura em que votamos. A deputada do PCP identificou esse problema depois da votação. Eu acho que não é muito comum fazermos isto, mas tendo em conta que os projetos já foram aprovados e que foram aprovados com aquele conteúdo, para evitar que o projeto do PCP seja objeto de uma publicação independente do Bloco de Esquerda e do CDS, já que tem o mesmo conteúdo e já que nós estamos a falar de uma situação em que os três partidos proponentes estão de acordo sobre os seus projetos, se a intenção for adiar isto até à próxima reunião, não tenho problema nenhum. Alerta é que parece-me que não há divergência de fundo nesta matéria.
Uhum. Deputada Daniela.
Sr. Presidente, quer dizer, eu acho que não faz grande sentido haver dois textos.
Sim.
No nosso entendimento, não faz sentido haver dois textos. Portanto, acho que tem que haver aqui um esforço no sentido de haver um texto comum. Não vai haver dois textos para dizer a mesma coisa. Eu acho que isso nem nos fica. Acho que nem a nós, como coletivo, nos fica bem. Fora, ficar publicado, mas textos sobre a mesma coisa, a dizer a mesma coisa. Portanto, eu acho que tem que haver aqui um esforço para integrar o texto do PCP.
Querem que a gente avance nesse. Nesse sentido, Sr. Deputado, preferiu?
Sr. Presidente, se, olhando para os textos outra vez, me convencer que aquilo que se passa é a situação descrita pela Sra. Deputada Joana Mortágua, é óbvio que ela tem toda a razão. Eu confesso que a primeira vez que olhei para o papel não fiquei convencido, mas se calhar é defeito meu. Portanto, se olhando outra vez para os vários projetos, verificar que, efetivamente, o que se trata é de contemplar todos os aspectos, todos os projetos de resolução, né, no texto de resolução, nós, obviamente, daremos o nosso acordo. E, portanto, senão teremos que voltar aqui e tentar encontrar uma solução. Portanto, nós vamos procurar verificar com os nossos olhos aquilo que a Sra. Deputada Joana Mortágua disse é o que se verifica, e, nesse caso, isto não é um problema. E nesse caso, aceitaremos a solução proposta pelo PCP e está resolvido.
Okay.
A única coisa é que a minha memória já não é tão boa como a da Sra. Deputada na minha cabeça e, portanto, eu, sem ter os papéis à frente, não gosto de falar sobre os papéis.
Está bem, portanto, a ideia é que fiquemos à espera de receber do PS a informação de que estão de acordo com o texto e, se estiverem, vamos assumir que possamos avançar. Se não estiverem de acordo, voltamos a discutir aqui. Muito bem. Depois temos iniciativas legislativas sobre os apoios aos alunos com necessidades educativas especiais no ensino superior. Baixaram à Comissão em 21 de outubro do ano passado para nova apreciação na Generalidade. O prazo termina a 30 de junho. A junção dos vários textos de resolução envolve cerca de 26 medidas, existindo já uma proposta de fusão em apreciação. O grupo de trabalho, que é coordenado pela deputada Manuela Tender, pede a prorrogação do prazo de apreciação por mais 30 dias, em virtude das dificuldades, um agendamento de reunião com todos os grupos parlamentares. Portanto, há um pedido de prorrogação por mais 30 dias.
Sr. Presidente.
Senhora Deputada Anesa.
Sr. Presidente, este processo arrasta-se há imenso tempo. No entanto, eu penso que estamos apenas dependentes de uma reunião em que possam estar representados todos os grupos parlamentares. Tentámos já reunir mais de uma vez e tem havido dificuldade de agenda por parte de alguns grupos. E, portanto, não conseguimos chegar ao texto final porque precisamos mesmo nos sentar todos. O que eu faço aqui o apelo é aos senhores deputados que estão envolvidos neste trabalho possam mesmo arranjar um tempinho, ainda antes de termos de férias, porque não convém isto chegar a setembro, quer dizer, isto já começa a ser demasiado arrastado. Eu acho que com um bocadinho de boa vontade conseguimos arranjar um horário em que nos sentemos, um de cada grupo parlamentar, e fechar este processo. Portanto, nós não nos opomos ao prazo que é estipulado pelo grupo de trabalho, como é evidente, mas apelamos a que se consiga a data, porque só depende disso. Havendo uma data, isto fecha. E, portanto, acho que isso é razoável de pedir. Muito obrigada.
O deputado Perfírio.
Sr. Presidente, eu pensava até que já havia acordo sobre esta matéria, porque andamos já há um mês a discutir uma frase, tanto quanto... Não, é que isto realmente, tanto os grupos de trabalho como a própria Comissão, está com um calendário bastante embrulhado, como todos sabemos, não é? Mas realmente isto não pode passar desta... Acho também, do nosso lado, também concordamos que isto não pode passar destas semaninhas que faltam, que não fazia sentido de ser de outra maneira. Mas, então, nesse caso, concordamos com a pergunta que nos é feita, é se concordamos em pedir a prorrogação, sendo que não é obrigatório usar os 30 dias pedidos.
Muito bem, Sr. Deputado, na Rita Bessa.
Lá venho eu fazer o histórico. Ora, quem tem estado a liderar este consenso quase impossível é a Sra. Deputada Odete João, do PS, que não está aqui, e a Sra. Deputada Sandra Ponte. O CDS não tem projeto aqui, portanto nós temos estado cooperativamente a ver, solidariamente a ver as coisas a acontecerem, e portanto, se eu tenho ideia, isto são muitos projetos, o PEV, os ver, e acho que o que estava em cima da mesa agora era, ou de facto havia um entendimento para tentar um texto mais sumário que desse para todos, ou então a decisão era que cada um ia por si e subia tudo outra vez. Mas acho que aí falta a tal reunião, e é isso, acho que não são precisos 30 dias, honestamente.
Bem, eu acho que se calhar, eu sugeria que a gente desse a prorrogação dos 30 dias, mas que houvesse um esforço, e agradeço à Sra. Deputada Nilza também o seu discurso inicial. Já não estamos... Não, ainda está, estamos no próximo ano. Passamos então para a aprovação do relatório da audiência da Comissão Independente dos Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa. Foi o relatório da audiência, foi no dia 25 de maio, foi entregue ao Grupo de Trabalho de Educação Especial, e a questão é saber se é aprovado ou não é aprovado. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Somente pela ação à mesa, não quero estar aqui a atrasar os trabalhos, mas eu penso que neste momento nós não temos quórum sequer para...
Pois, eu posso interromper.
Porque eu sei que em geral às vezes admite-se o quórum inicial das reuniões, mesmo quando os senhores e as senhoras deputadas por vezes saem.
Pois, é verdade. Portanto, não. O senhor deputado tem toda a razão, e eu não sei, isto é uma decisão do resto dos deputados.
Peço desculpa, não é tanto sobre estas questões dos relatórios, que eu imagino que seja à partida consensual. Mas nas próximas discussões que nós tivermos aqui, nomeadamente votações em especialidade e discussão de projetos de resolução, até para os proponentes desses projetos, torna-se complicado, não é?
É assim, senhores deputados. Eu posso tomar a decisão muito simples de que a reunião acabou porque não temos quórum. E temos uma data de assuntos que vão ficar adiados para as várias outras reuniões. Se calhar vamos ter reuniões da Comissão até fins de julho. Eu agradeço ao Sr. Deputado Luís Monteiro, porque isto é realmente uma questão, se houver qualquer problema, isto é grave, porque não temos quórum nas decisões. E, portanto, eu se calhar avançava mesmo para interromper a reunião e acabámos a reunião 2. Não temos mais discussão sobre mais ponto nenhum, fica tudo adiado para... Não sei se há algum deputado que possa vir rapidamente para construir. Nós necessitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Precisamos de 2 deputados para ter quórum. Sr. Deputado Perfírio.
Sr. Presidente, quanto a essa matéria de direção da reunião, está nas mãos do Sr. Presidente, o grupo do PS, não tem nada a dizer. Quanto ao resto e quanto ao procedimento, nós tínhamos uma sugestão para fazer. Era que as comunicações do Presidente, que já não são normalmente transmitidas aos coordenadores, mais ou menos por escrito, talvez pudéssemos arranjar uma forma mais expedita de não gastar nas reuniões pequenas metade da reunião a resolver problemas desses que podiam ser resolvidos com um e-mail a dizer concordamos com tudo, ou uma reunião de coordenadores antes, ou coisa qualquer assim, porque na realidade o PS tem pelo menos dois deputados que estão em trabalho parlamentar neste momento, como já disse, que daqui a bocado até devem estar a chegar daqui a bocado, mas não vamos estar aqui à espera que cheguem de Oliveira das Meias. Portanto, há aqui também um problema de eficácia da forma como gerimos isto. Se calhar, dado o volume de trabalho que esta Comissão tem, temos que fazer outro uso das reuniões de coordenadores, que, por exemplo, podem reunir-se 10 minutos antes de cada uma das reuniões e limpar estas coisas todas, por exemplo. Então, nós tivemos agora há bocadinho.
Bem. Tivemos.
É uma sugestão.
Não, mas eu gosto da sugestão. A sugestão
de poder as reuniões de coordenadores.
Começar. Não. Quer dizer, há uma outra forma de dizer, é pôr os assuntos aqui e dizer quem, em relação a estes assuntos, quem não tiver nada a acrescentar, está aprovado, ponto final. É uma forma de o fazer. Eu não tenho. Bem, falta-nos um deputado para teres o quórum, não sei se há... Eu sei, está bem, mas vamos ver o que é possível. Há uma questão que tem a ver com a delegação da Comissão Permanente à Assembleia Provincial de Guangdong amanhã às 11h30 na sala 11. Eu não sei quem é que dos grupos parlamentares se quer representar nesta reunião. Ok, portanto temos um deputado do CDS-PP que quer estar na reunião com os chineses. Eu vou lá estar. Temos quórum, muito bem. Então passamos para a aprovação do relatório da audiência da Comissão Independente de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado. A aprovação do relatório da audiência do Grupo de Docentes do Ensino Superior Politécnico. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. A aprovação do relatório da audição do CNIP, Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. A visita da delegação da Comissão Permanente da Assembleia Provincial de Guangdong, que é amanhã às 11h30, para os deputados que quiserem estar presentes, eu gostaria que indicassem os nomes ainda hoje. Eu vou lá estar. E depois agradecia que os outros indicassem quem vai estar. Depois passamos para a petição número 292. Isto já foi tratado depois. A redação final da há dois projetos de resolução 816 do PCP e 854 do PSD, tem a ver com a construção da escola básica Diogo Lopes Sequeira, do Alandroal, e há uma tentativa de uma resolução conjunta que foi apresentada pelo PCP ainda hoje e que foi distribuída. Hã? Então adiamos. É o melhor. Pois. Portanto, adiamos. Passamos a... Temos aqui o projeto de resolução 892/13 do Bloco de Esquerda, em que fomos informados que gostariam que a votação fosse em plenário. Muito bem. Passou para plenário. O projeto de resolução 892. A discussão é... Ah, pois, peço desculpa. É a memória do Sr. Deputado Porfírio e é a minha capacidade de sintetizar toda a informação rapidamente. Temos o projeto de resolução 892, Sr. Deputado. Sim, com certeza.
Até bem digo o microfone. Nós só temos ainda um ponto de ordem de debates que contempla a votação.
Sim.
É o ponto 15. Eu, eu sugeria que passássemos agora para o
ótimo. Ponto. Ok, muito bem. Passamos para o ponto 15. Isto quer dizer que nós depois continuamos a discussão toda sem quórum, é isso?
É isso.
Bem. Projeto de resolução 166 do PS, que define um regime de pagamento faseado às propinas devidas pelos estudantes do ensino superior. O seu deputado Porfírio quer apresentar esta, ou quem é que está a dizer?
Sr. Presidente, sendo que o projeto já foi discutido em plenário e que nós estamos com alguma necessidade de celeridade, a não ser que algum deputado queira levantar alguma questão e aí acho que podemos fazer a discussão, nós, o okay. Parlamentar do Partido Socialista...
Obrigado. Há alguma pedido de esclarecimento, Sra. Deputada?
Sim. Sr. Presidente, nós de facto temos aqui algumas reservas, desde logo naquilo que é a exposição de motivos. Há aqui uma referência que não é de todo verdade, que é a propósito daquilo que é o apoio social no ensino superior, falar-se em insensibilidade social nos últimos 4 anos. Porque fazê-lo é ignorar que se verificou nos últimos 4 anos o maior aumento sempre dos estudantes bolseiros, mais 10 mil. Fazê-lo é ignorar que houve o maior aumento sempre do limiar de elegibilidade. Fazê-lo é ignorar que houve uma alteração ao regulamento de atribuição de bolsas no ano 2015 e que se traduziu num aumento de 5 mil estudantes bolseiros no ano 2016. Fazê-lo é ignorar que houve nos últimos 4 anos uma redução do prazo médio, não só de pagamento como de análise dos pedidos de atribuição de bolsa, em mais de 100 dias para 52, que é um aspecto de resto importante e que infelizmente deixou de ser tido em consideração com o atual governo. E, portanto, no que diz respeito àquilo que é, eu diria que a exposição de motivos e a argumentação que leva depois à concretização das propostas deste projeto de lei, há desde logo esta dissonância entre aquilo que é a realidade e aquilo que é dito no projeto de lei. Depois, e não deixamos obviamente de notar, que uma das passagens do projeto de lei fala na impossibilidade de proceder à sua liquidação, de forma fracionada, e no impacto que isto tem em termos de constrangimentos para o agregado familiar. O que não deixa de ser, no mínimo, curioso, o PS colocar isto num projeto de lei e depois demorar mais de 8 meses a analisar os pedidos de atribuição de bolsa, em que estamos a falar de alunos carenciados que pedem direito à sua bolsa de estudo e que estão, não é 8 meses à espera de a receber, é 8 meses à espera se têm ou não direito a ela. Mas indo de facto àquilo que é a proposta de alteração à lei de financiamento, também temos aqui algumas reservas, porque em primeiro lugar gostávamos de ter, e eu depreendo que o PS há de ter conhecimento, porque senão não teria apresentado esta proposta, este projeto de lei, de uma instituição que não permita o pagamento faseado. Eventualmente poderá existir, não é do conhecimento do PSD, e gostávamos, obviamente, até para perceber o propósito e a motivação deste projeto de lei, de saber qual é que é a instituição que já não permite o pagamento faseado. Mas ainda que, de facto, consagrássemos uma alteração à lei de financiamento que garantisse este pagamento faseado, ou obrigatoriedade do pagamento faseado, a pergunta que nós fazemos é 7 vezes porquê? Há instituições que permitem em 10, permitem em 12. O facto de se colocar 7 vezes significa que essas instituições passam a não poder fazê-lo. E para além disso há outra questão que eu julgo que se coloca, que é, e se eu quiser, por exemplo, pagar tudo de uma vez? Porque a redação como está é em pelo menos 7 vezes. E, portanto, temos de facto estas reservas, desde logo naquilo que é a motivação, ou seja, queremos de facto tentar perceber se há instituições que não permitem, e depois temos muitas reservas naquilo que é a proposta feita pelo PS de pagamento 7, e também queríamos tentar perceber qual é que foi o racional para chegarmos a este número.
Obrigado, Sra. Deputada Margarida. Não sei se o deputado Ivo, não sei se há outras perguntas que queiram... Alguma outra questão? Sr. Deputado Luís Monteiro, se calhar acumulávamos todas as perguntas. Sim. E depois passávamos.
Se, se,
Sr. Presidente, muito rapidamente, não é propriamente uma pergunta, eu acho que o projeto de lei é bastante explícito, ele não é do Bloco de Esquerda, mas acho que há aqui algumas das questões até que foram colocadas pela Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes que estão aqui respondidas. Diz aqui que não há problema dos estudantes pagarem de uma vez só, se assim entenderem, portanto está salvaguardado. É verdade que há instituições que até já praticam 10 mensalidades para a propina, outras praticam 4, outras praticam 5, outras praticam 8 e, portanto, nós não vemos problema nenhum em garantir que todas as instituições de ensino superior fazem esse pagamento pelo menos em 7 vezes. Quem pratica as 10 poderá continuar a praticar as 10. Quem pratica as 4 terá de praticar as 7. Os estudantes que quiserem pagar tudo de uma vez continuarão a ter essa possibilidade. E, portanto, não me parece que haja aqui... A única discussão que nós podemos fazer aqui é saber se haveria outros mecanismos mais facilitadores para os estudantes. Agora, a proposta abre um caminho de algum alívio para os estudantes que, ainda que estejam em instituições que praticam o pagamento das propinas, se calhar não praticam em sete vezes, praticam só em 4. E, portanto, está-me salvaguardado que as que praticam faseamento acima de 7, estando salvaguardado que os estudantes podem pagar de uma vez só, não me parece qual é o grande problema. Além do mais, há tanto projeto que nós não concordamos com a exposição de motivos, nós estamos aqui a votar o articulado da lei. Pronto, a exposição de motivos pode merecer aqui um debate, mas parece-me que até numa discussão em especialidade nos interessa olhar exatamente para o que é o articulado da lei e resolver os problemas, até se houver alguma proposta em alternativa. Não havendo, parece-me que o que está em cima da mesa é mais do que razoável, pelo menos da parte do Bloco de Esquerda, para ser aprovado.
Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, muito brevemente, nós mantemos a nossa posição inicial, apesar dos contributos recebidos, ou melhor, os contributos recebidos não nos fizeram inverter a nossa opinião, que é a de que este tipo de, tendo em conta a prática variada e existente nas várias instituições de ensino superior, na maior parte dos casos recorrendo ao faseamento, para nós a decisão de que faseamento, qual o formato do faseamento, cabe dentro da autonomia das instituições. Não achamos que seja nosso trabalho fazermos uma ingerência, que para nós é uma ingerência na vida interna das instituições, e portanto não acompanhamos, mas viabilizamos com abstenção, como fizemos na generalidade. Obrigado.
Obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção, se calhar o Sr. Deputado Ivan.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, também pelos contributos e pelas questões que foram levantadas, e muito sucintamente, e abstendo-me também de responder àquilo que foram os considerantes tecidos sobre a exposição de motivos, porque de facto não é isso que está em discussão quando dá aprovação deste projeto de lei. Aquilo que nos parece é que este projeto transporta para a legislação em vigor um novo grau de justiça que permite que os estudantes e as famílias que vivem em maior carência financeira possam ter ou possam aceder a um sistema que lhes permita fasear o pagamento de propinas. Tal como já foi dito, a redação proposta prevê também que o pagamento total seja feito e, portanto, essa opção está salvaguardada. Aquilo que confere é um direito a que todos os estudantes que estudem no ensino superior em Portugal possam, por ação deste projeto de lei, ou melhor, que as instituições onde esses estudantes estudam sejam obrigadas a conceder a prerrogativa de pagamento em pelo menos 7 prestações mensais. Podem ser necessariamente em mais prestações mensais, também está advertido neste projeto de lei, e portanto parece-nos que é de mais elementar justiça. É uma medida que não tem impacto orçamental junto das instituições e permite criar um quadro mínimo e unificado para que todas as famílias possam aceder a uma nova forma de pagamento da sua prestação ou das suas propinas, que já são, e todos julgo que isso será quase consensual, que são altas, tendo em conta aquilo que é o paradigma europeu. E, portanto, permite também outra questão, que é que todos os atrasos que muitas vezes existem na atribuição das bolsas, e eles já foram referidos, quer dizer, não é uma questão que possa ser apontada a este governo ou apenas ao anterior. Infelizmente, a burocracia tem feito ao longo dos anos com que muitas vezes o pagamento de bolsas tenha sido, bolsas de ação social, tenha sido atrasado. Ora, este projeto de lei, aquilo que permite é que os estudantes que são bolseiros de ação social escolar só paguem a sua propina a partir do momento em que o Estado também cumpre com o seu dever para com eles, ou seja, a partir do momento em que a bolsa está atribuída e que é devidamente paga. E, portanto, parece-nos que é uma melhoria na nossa legislação que deve merecer um amplo consenso dos partidos nesta Casa.
Obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção. Eu ponho então isto à votação. Sra. Deputada Paula.
Eu queria só... Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Sr. Presidente, eu queria só muito rapidamente dizer o seguinte. Nós, na opinião do PCP, as propinas constituem, de facto, uma limitação e um entrave e até um condicionamento no acesso e à frequência do ensino superior de muitos e muitos estudantes. Aliás, as carências económicas têm sido um dos elementos que têm levado até alguns estudantes do ensino superior a não terem possibilidade de concluir os seus cursos e até que abandonem. Pois há uma outra questão, naturalmente, que nós também temos vindo a colocar há muito, de princípio, que nós entendemos que o acesso ao ensino superior deve ser naturalmente gratuito e que nós defendemos a revogação das propinas. Qualquer das formas, nós também já apresentámos várias iniciativas numa perspectiva de que este condicionamento que são as propinas possam efetivamente, ou seja, tomar-se medidas para que por esta via que os estudantes possam continuar a permanecer no ensino superior e que não tenham que o abandonar. Nós iremos acompanhar aquilo que está proposto relativamente a esta matéria, mas nós consideramos que é muito insuficiente. E foi por isso que eu pedi a palavra, queria deixar essa nota. Aliás, algumas instituições hoje já o fazem, este pagamento faseado. Qualquer das formas, nós considerando que é positivo, consideramos também que fica aquém daquilo que são as necessidades e, de facto, deveria-se poder ir muito mais longe. Aliás, o PCP apresentou até uma proposta numa perspectiva de que o não pagamento das propinas, e não se confunda isso com qualquer, como alguns falaram, de perdão de dívida, não é nada disso, mas que o não pagamento das propinas, ou os atrasos, melhor dizendo, é mais correto e mais rigoroso, os atrasos no pagamento das propinas que não condicionem o percurso escolar do estudante. E isso hoje está a acontecer e nós considerávamos que era uma medida até numa perspectiva de contribuir para que os estudantes pudessem ter condições para continuar os seus estudos e eu queria deixar registada esta posição do PCP neste momento em que estamos agora a discutir e a votar na especialidade.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Eu se calhar punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP e a abstenção do PSD e do CDS-PP. Podemos agora voltar, já que poderíamos voltar à redação final do Alandroal. Não, desculpa, agora já não há. Não há, já não temos quórum. Já não temos quórum outra vez. Portanto, agora só. Agora há discussão só. Não há votações. É. Não há. Sim, sim, sim. Eu também acho. Eu sei. Mas, portanto. Agora há uma petição. É o único assunto que ainda tenho aqui. O ponto 13, pois, que vai ter a discussão aqui para depois a votação ser no plenário. Sr. Deputado, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós entregamos este projeto de resolução já há um mês, sensivelmente, e está diretamente relacionado com o atraso nos contratos de bolsa e nos seus pagamentos. Ou seja, este ano, ainda que dentro de um previsto legal, os resultados das candidaturas a bolsas de doutoramento atrasou mais do que era esperado, do que era expectável, em relação a outros anos anteriores, e isso já criou algumas dificuldades para esses próprios candidatos à bolsa. Não obstante, para além desse atraso, a verdade é que nós hoje estamos no dia 27 de junho, 5 meses após a divulgação dos resultados dessas candidaturas, ainda continuam a existir esses investigadores que tiveram direito a essa bolsa e que não assinaram sequer o contrato de bolsa. Ou seja, nós estamos ainda num passo anterior ao pagamento da primeira prestação ou ao pagamento dos retroativos destes meses em que eles em que não tiveram direito à bolsa, nomeadamente a partir da data dos resultados dessa candidatura. E isto é um problema que preocupa o Bloco de Esquerda e aflige os investigadores. Nós tivemos mesmo agora a oportunidade de ouvir aqui a ABIC, que entre várias coisas colocou também esta questão em cima da mesa. Tem um conjunto de colegas que não foram ainda interpelados pela FCT para assinatura destes mesmos contratos. Nós estamos a admitir que durante todo este ano letivo, se bem que é verdade que os anos na investigação no sistema científico não são contabilizados como os anos letivos no ensino superior, mas estamos a admitir que aqueles doutorandos que iniciaram a sua investigação em setembro, em outubro, em novembro, e que tiveram direito a esta bolsa porque venceram esse concurso, tiveram direito porque concorreram, a verdade é que fizeram até agora possivelmente 9 meses, 8 meses, sem qualquer tipo de apoio. Nós não vamos entrar aqui numa discussão moral sobre o papel do Estado, mas a verdade é que, mesmo para a própria FCT, que é uma fundação de excelência, tem um papel fundamental para a ciência e para a investigação em Portugal, é neste momento um entrave, pelo menos nestes processos em particular, para que estes bolseiros, para que estes investigadores prossigam com o seu trabalho. Nós não temos os números concretos em cima da mesa, até porque é difícil acompanhar caso a caso de centenas ou milhares de bolseiros que vão ter direito a estas bolsas, e portanto nós não conseguimos agora aqui garantir no dia 27 de junho se faltam 30%, 20%, 5% ou 50%. Mas assusta-nos que um mês depois de nós darmos a entrada deste projeto de resolução, na altura que tínhamos conhecimento de um conjunto vasto de investigadores, que penso que não terão apenas recorrido aos e-mails do Bloco de Esquerda, mas se calhar até a outros grupos parlamentares, recebemos hoje aqui a ABIC, que nos diz que tem conhecimento realmente que no dia 27 de junho há ainda colegas que não têm o contrato sequer assinado, ou seja, a FCT não os interpelou sequer para que o contrato seja assinado. E o projeto de resolução é muito simples: intervenha junto da Fundação para a Ciência e a Tecnologia para que se estabeleça de imediato os contratos de bolsa decorrentes do concurso e comece rapidamente a pagar os respectivos montantes. Eu acho que ele é claro, é sintético, não levanta mais questões para além desta. E eu penso que, acima de tudo, é também papel fiscalizador da Assembleia da República não só fiscalizar o Governo, mas também fiscalizar as instituições tuteladas pelos vários ministérios, sendo a FCT ainda uma fundação, tem uma ligação direta com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Parece-nos a nós premente que saia daqui, mais do que tudo, uma mensagem da Assembleia da República de preocupação com estes atrasos, que é verdade, não são atrasos deste ano, mas que este ano estão a chegar a extremos do ponto de vista das datas. Isso preocupa-nos, preocupa os investigadores e merece uma resposta urgente por parte da FCT, acima de tudo. Obrigado.
Muito obrigado. Muito deputada Nilza.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Deputado Luís Monteiro, dizendo que o PSD acompanha este conjunto de preocupações. Acompanha, estava na expectativa já há várias semanas de poder interpelar o Sr. Ministro da Ciência sobre esta matéria. Aliás, aproveito, enfim, para perguntar também ao Sr. Presidente, aqui, se me permitem só um parênteses, se há notícias sobre essa mesma audição. Há várias questões que são pendentes. Esta, eu acho que é escandalosa, porque ao longo das últimas sessões vindas do Sr. Ministro, ele disse sempre que isto estava para muito breve, e o breve já se eterniza por estes meses todos, tal como foi exposto pelo Sr. Deputado Luís Monteiro. Nós também tivemos a ocasião de ouvir o Sr. Presidente da FCT sobre isto. Também esteve cá, na altura, a pedido do PSD. Na altura, toda a gente fez perguntas e ouvimos todas as respostas. E, portanto, também tínhamos uma mensagem de brevidade, uma mensagem de funcionamento. E eu não compreendo como é que, chegados a 27 de junho, não há uma resposta, não há contratos assinados de facto, e começa a ser gritante, se nos colocarmos no lugar destas pessoas, interrogarmos como é que estas pessoas podem conseguir fazer investigação quando sequer têm contratos assinados, não têm nada, portanto é uma mão cheia de nada. E, portanto, acompanhando esta preocupação, sabemos que estas pessoas têm a agravante de estarem em dedicação exclusiva. E essa é uma questão central naquilo que nós estamos aqui a querer dizer, que o sinal político que tem que ser dado tem que ter em conta essa dimensão. Se as pessoas não estivessem em dimensão exclusiva, bom, o atraso era mau, era grave, mas não era tão grave. Mas as pessoas estão em dedicação exclusiva. E, portanto, eu acho que há aqui qualquer coisa que funciona mal. Eu que acompanhei, não deixo de dizer isto, a legislatura anterior, e que estive aqui, sei que, se isto tem acontecido, nós teríamos um alarido, mas um alarido e capas de jornais, como eu sei que aconteceu com outras coisas menores que esta. Portanto, acho que isto já graça, enfim, uma incúria muito grande, e acho que, de facto, tem que ser dado um sinal no sentido de que isto seja regularizado o mais depressa possível. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para dizer o seguinte, e tem que ser dito, há atrasos e não devia haver. Isso está fora de questão e queremos ser muito claros sobre essa matéria. Aliás, o próprio Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior já disse nesta comissão que a FCT carece de condições completas para poder fazer tudo aquilo que tem a fazer até pioras e tal como deve ser feito. E o Grupo do Partido Socialista não foge a essa questão, e essa questão tem que ser posta em cima da mesa. Porque realmente houve quem tivesse como projeto político enfraquecer os instrumentos públicos de execução de uma política de ciência.
Justamente.
E fizeram o correspondente a esse projeto político de enfraquecimento da FCT. E de facto conseguiram fazê-lo. Agora, é preciso reverter, não gosto da palavra reverter, mas tem que se usar, é preciso reverter essa situação. Essa situação passa por orientação política, e essa existe, mas passa também por meios. E nestas circunstâncias, e com aquilo que já aqui foi dito, quer pelo Sr. Ministro, quer pelo Sr. Presidente do Conselho Ativo da FCT, nós estamos convencidos de que, de facto, sem mexer alguma coisa nessa matéria, não vamos ter uma situação satisfatória. Portanto, isso é um primeiro ponto que queremos dizer. Outro ponto que queremos dizer é que, vamos lá ver uma coisa, dizer, como disse o Sr. Deputado Nilo Seda, não há contratos assinados de facto, isso é pura e simplesmente mentira. Peço desculpa dizer desta maneira, mas isso é mentira. A informação, e nós fomos ao Sr. Deputado Anílio de Sena, a informação que eu tenho é que duas coisas que importam, porque já agora vamos mais atrás, porque para sabermos qual é o recorte exato da circunstância, o que nós precisamos de saber é que os bolseiros, quando se candidatam, não se candidatam todos para começar as bolsas na mesma data. Há diferentes momentos de contratação da bolsa. Eu estou menos preocupado com aqueles que pediram para começar em julho, ou para começar em setembro, ou para começar em outubro, e que ainda não começaram. Porque esses são a maioria. A maioria das oh, Sr. Deputado, desculpe, isto não é... Eu gosto imenso de conversar consigo, mas enquanto estou a intervir, não posso. Portanto, não posso, não me dá jeito. E, portanto, a maioria das candidaturas são para prazos que ainda não começaram. Estou, com toda a franqueza, menos preocupados com esses. Há muitos contratos que, segundo a informação que eu consegui obter, já foram assinados e já começaram. Há um conjunto de contratos que já deviam ter começado a ser executados e não foram. E esse é um foco que, de facto, merece preocupação. E, portanto, há aqui um atraso que nós reconhecemos que há e achamos que tem que ser atacado. Não é a forma normal de tratar disto, a forma, enfim, completa de tratar disto, não é dizer, como a Sra. Deputada diz, não há contratos assinados de facto. Isto não é verdade. Pronto. Bom, agora, nós precisamos, e há de vir aí o seu ministro não veio na data que estava previsto por uma razão de doença, eu também não queria trazê-lo diretamente da sala da cirurgia para a comissão, que era capaz de não dar grande resultado para ninguém, e portanto convém, pronto. E portanto, mas de facto o seu ministro vem aí, anuncio desde já que, apesar de haver algumas afirmações na justificação de motivos do requerimento do Bloco de Esquerda, com o qual nós não concordamos, que achamos que não é exato, mas apesar disso, nós entendemos que é preciso ouvir a Fundação, até porque se calhar é preciso que a Fundação diga que as dificuldades são estas e aquelas, para nós dizermos que a Fundação tem que ter os meios para fazer aquilo que é preciso fazer. E, portanto, sobre esta matéria, no essencial... E o essencial não é se são mais, se são menos os que estão à espera. Há gente que, à luz do processo, já devia ter o contrato assinado e ainda não tem. Pronto. Isso, nem que fosse um, era um motivo de preocupação. É um motivo de preocupação porque nós não queremos que uma certa indiferença a certas situações que vivemos no passado se volte a repetir. E, portanto, nós não somos indiferentes a essa situação, não queremos que essa situação de uma certa indiferença se volte a repetir e, portanto, isto é um problema que para nós está em cima da mesa. Porque aquilo que aconteceu no passado com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que foi desrespeitar órgãos próprios da Fundação, desenvolvimento dos conselhos consultivos, que foi mudar processos a meio do campeonato, que foi mudar as regras dos regulamentos quando os processos já estavam a ocorrer, nós não queremos que nada disso volte a acontecer. Porque isso foi uma desgraça, isso foi tiros uns atrás dos outros em cima do edifício da ciência e nós não queremos que isso volte a acontecer. E como sentimos a responsabilidade por hoje, pela forma governativa que existe, nós não queremos que nesta forma e nesta maioria isso aconteça, porque queremos corrigir. Agora, nós não podemos já fazer de conta que não, que nos esquecemos tudo aquilo que aconteceu no passado e agora estamos aqui muito ingenuamente a dizer que não devia acontecer. Pois, não devia acontecer. Ou seja, temos que corrigir aquilo que herdámos em termos de capacidade instalada da FCT, temos que deixar de ser tolerantes com coisas que aconteceram no passado e que não deviam ter acontecido e não deviam continuar a acontecer, e isso precisa de um esforço e nós estamos dispostos a fazer esse esforço. É evidente que o ministro, presidente da FCT, quando vem aqui, tem que tentar arranjar a melhor explicação para isso. Agora, a melhor explicação é o sistema precisa de ter outros meios para enfrentar esta situação. Essa é que é a verdade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação à discussão deste projeto de resolução, que é isso que estamos aqui a tratar, o assunto vem desde, se eu bem me lembro, desde a discussão do Orçamento de Estado, foi a primeira vez que o assunto foi trazido à consideração do Sr. Ministro, que começou por dizer na altura que assumia alguma responsabilidade política por um atraso que existia. Mais tarde, afinal, já não era bem um atraso, ou melhor, era um atraso real, mas não era ilegal, porque se manifestava dentro de um prazo que a lei continha. Depois, na audição, isto prosseguiu-se em várias audições do Sr. Ministro, foi sempre um bocadinho por aqui, mas sempre com a garantia de que seria resolvido em tempo útil, o concurso e, portanto, com a legítima expectativa de que os pagamentos também ocorressem em tempo útil. Depois, na audição do Sr. Presidente da FCT, a mesma coisa, foi dito que havia um atraso real, mas não ilegal, que iam ser tomadas medidas para não se repetir o atraso, e estou a citar, e que ia ser tratado o assunto com a maior celeridade possível. A verdade é esta, estamos 5 meses depois do concurso ter terminado, há um número indeterminado de bolseiros que ainda não assinou o contrato e, portanto, nem sequer está apto a receber o primeiro pagamento, para nós isto inscreve-se num desempenho negativo da FCT com várias frentes diferentes, não apenas o pagamento. Este governo está em função há 2 anos, portanto, mesmo que fosse de facto constatação sua legítima que a FCT não está apetrechada do ponto de vista de recursos humanos ou outros para fazer face à afluência de candidaturas, também penso que já teria tido tempo, até neste processo concreto de 9 meses, para o sanar. Portanto, se não o fez, é também uma opção política. E apesar de eu não ter particular afeição por projetos de resolução que essencialmente recomendam ao Governo que faça aquilo que a lei diz para fazer, a verdade é que neste momento eu acho que se aplica, porque perdemos aqui na Comissão qualquer outra forma, dadas as vezes que manifestámos insistência junto do Sr. Ministro e junto do Presidente da FCT, de fazer valer uma posição que me parece partilhada, até pelo PS, de que isto não pode continuar a acontecer. E é, portanto, nesse sentido, quer pela substância, porque percebemos que existe um problema, e lamentavelmente porque não temos outro instrumento, que vamos acompanhar este projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Lamentavelmente por causa desta razão. Não?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula, PCP.
Muito obrigada. Eu queria manifestar desde já que a preocupação que é aqui trazida é partilhada também pelo PCP, e consideramos que efetivamente esta situação, que não deveria sequer ter ocorrido, por todas as implicações que tem neste conjunto de bolseiros de investigação, ou seja, já estamos a falar de investigadores e de trabalhadores numa situação de precariedade muito grande, onde os seus conjuntos de direitos não são assegurados. Com estes atrasos, a situação naturalmente agrava-se bastante, e que nós consideramos, de facto, deve ser regularizada o mais rapidamente possível, sendo esta naturalmente uma função e uma competência por parte do Governo, porque é o Governo que tem naturalmente as competências no que diz respeito a questões executivas. Na nossa opinião, de facto, era deixar esta nota de que esta situação não deveria ter existido e que deve ser naturalmente regularizada o mais rapidamente possível. Obviamente que, como referi, que só vem agravar já a situação de precariedade, mas é importante que também, hoje houve a audição com a ABIC, as questões que se têm colocado aos trabalhadores científicos são enormes. Nós temos um sistema científico e tecnológico nacional que no fundamental assenta em trabalho precário, e isto é uma questão mais funda e mais profunda que exige naturalmente a intervenção numa perspectiva, naturalmente, garantir condições de trabalho que são adequadas. Eu creio que é também uma matéria que temos que continuar naturalmente a acompanhar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Acho que os outros pontos todos que temos, que ainda faltam... Sim, Sr. Deputado. Luís Monteiro. Só peço desculpa.
Não tem mal nenhum. Também não me tinha inscrito porque assumi que teria só aqui um momento final, só para 2 ou 3 observações. É verdade, os mecanismos que nós temos, neste caso em específico, não são muitos. Podemos estudar alterações legislativas, mas parece-me que o momento é, acima de tudo, de uma mensagem muito clara, de preocupação e também de alguma pressão para que os órgãos competentes resolvam a questão. Nós acompanhamos as preocupações até do Sr. Ministro e do próprio Presidente da FCT na falta de meios que a FCT neste momento carece. E nós estamos nessa batalha. Nós não estamos na batalha de enfraquecer a FCT, antes pelo contrário, estamos na batalha de fortalecer a FCT. E se são necessários mais profissionais, mais meios, dotar a FCT de mais mecanismos para resolver um conjunto de problemas e que anomalias que neste momento a FCT, a própria FCT e a sua direção assumem que existem, cá estaremos para fazer proposta e fazer esse debate. E, portanto, este projeto de resolução é justamente nesse sentido. É no sentido de, não abordando todos os problemas da FCT, abordar um problema muito específico que merece uma resposta rápida e que será, com certeza, talvez um ponto de partida para outras discussões mais profundas sobre o funcionamento da FCT, as suas responsabilidades políticas, as suas responsabilidades administrativas, porque continua, e nós queremos que continue a ser, um pilar fundamental para a ciência e para a tecnologia em Portugal. E é justamente nesse sentido que apresentamos este projeto de resolução. Ele não será votado agora, portanto esperaremos também pela votação na sexta-feira, mas acompanhamos, obviamente, as preocupações aqui demonstradas por todos os grupos parlamentares. É um problema que precisa ser resolvido e, portanto, é acima de tudo um primeiro passo para haver aqui uma discussão séria e que dê frutos para o futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como já deixámos de ter quórum, há aqui duas ou três questões que vão ter que ser adiadas para a próxima reunião. Já não se vota nada. Pois. Portanto, a próxima reunião é no dia 4 de julho. Vamos ter uma audição ao Ministro da Educação. Eu posso informar que penso que o Sr. Ministro da Ciência, da Tecnologia e Ensino Superior informou a CEAP da possibilidade de poder vir cá no dia 18, que é uma terça-feira, 18 de julho. Mas isso ainda não está confirmado. É 18 de julho, que é duas semanas depois do dia 4.